Olá, bem-vindos ao Teta de Sócrates, um podcast com bate-papo descontraído com especialistas de diversas áreas das ciências humanas. Vem e deixa a teta te alimentar. Eu sou Sara Correia e com Juliana Magalhães.
Oi, gente.
Vamos conversar essa semana com Daniel Henrique, mestrando no programa de pós-graduação em História Política da UERJ. Graduada em História, licenciada e bacharel pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde também foi monitor de História da América. Professor de História no pré-vestibular social Edu Leocádio e no projeto Gerações e pré-técnico social. Áreas de interesse incluem História Indígena, História das Transgeneridades, Gênero e Sexualidade, História das Américas no século XIX, História e Memória e História Pública. E aí, Dan, quer dizer que branco pode dizer o que é ser indígena?
Olha, eu honestamente não sei se eu sou a melhor pessoa para responder isso. E isso até é o que guia as minhas pesquisas, né? Eu penso que quem seria a melhor pessoa para responder isso seria um próprio indígena. Mas eu que, por exemplo, trabalho com o século XIX, né? Não tem muito como entrar numa máquina do tempo, voltar lá e fazer isso. Eu, por exemplo, quando me meto nas pesquisas, eu pesquiso intencionalmente perspectivas de não indígenas sobre indígenas para tentar compreender, por exemplo, como que se estabeleceu essa memória não indígena, essa memória que a gente, né, perpetua até hoje sobre os indígenas, sobre aqueles que a gente, né, nossos ancestrais não davam ouvidos.
E quais são as referências mais marcantes nesse discurso branco sobre indígenas? O que, que marca mais? Assim, o que está sempre presente?
Essencialmente, julgamento. O tempo todo tem julgamento. Porque quem escreve, intencionalmente ou não, em maior ou medida, em maior ou menor medida, para além das suas perspectivas pessoais, para além dos seus aprendizados pessoais, tem toda a influência do sistema, da sua sociedade na qual você está inserido. Consequentemente, a gente vai ter sempre essas pressões do meio. Então, eu, por exemplo, que trabalho com o Brasil dos 800, sempre fontes não indígenas, sobre indígenas, vai ter sempre o cristianismo ali marcado. Isso, antes que alguém pergunte, não é uma coisa só do Brasil. No início, no meado da graduação, eu pesquisei a questão indígena na América do Norte, protestantes, e não melhorou muito, não. Sempre julgamento, sempre bastante essa questão de civilizado sou eu, minha cultura é a certa, tudo que destoa é pecado e merece, enfim, né, ir lá para baixo.
E na região que você estuda, que é uma região de fronteira entre Brasil e Paraguai, como é que essas relações entre brancos e indígenas se dão? Porque antes da gente começar a gravar, a gente estava falando um pouco sobre o que as pessoas, de maneira geral, consideram que é Brasil, né? Uhum. E, com certeza, na fronteira, essa relação entre o que é ser Brasil, o que é ser branco, o que é ser indígena, ela provavelmente varia. No seu trabalho, o que, que você identifica assim, como importante te destacar dessas relações na fronteira? Não só sobre indígenas, mas também sobre brancos, porque provavelmente quando um branco fala sobre um indígena, ele com certeza está falando sobre si mesmo. Também, de alguma maneira.
Sim, você está certa. Quando eu, por exemplo, pesquisa essas perspectivas de não indígenas sobre indígenas, na prática, eu sei muito mais sobre quem está falando do que sobre quem é narrado, né? E esse é um foco, né? Eu acho que tem muitos trabalhos antigos que tentaram a perspectiva indígena e perceberam acabar na prática mais da perspectiva dos não indígenas. Eu estou intencionalmente nesse caminho, mas eu acho que quando a gente vai trabalhar, por exemplo, é porque não tem mapa aqui, né? Não tem como mostrar um mapa num podcast. Mas se a gente for pegar a fronteira Brasil e Paraguai, ela, que é, por exemplo, a região que mais me interessa, ali no sul do Mato, na época que era o Mato Grosso, e o Mato Grosso do Sul se separaram só em 1977, tá, gente? Então, quando eu estudo o século XIX, aquilo dali era ainda o sul do Mato Grosso. E aquela região ali, as fronteiras com o Paraguai só começaram a ficar mais direitinhas só depois da Guerra do Paraguai, já na segunda metade do século XIX. Então, na verdade, aquilo era uma grande zona de sertões. Sim, eu falo sertões. Eu sei que a gente tem uma tendência a achar que sertão é só, sei lá, Nordeste, coisa assim. Mas é bom a gente ter em mente que quando a gente fala em sertões, nessa perspectiva historiográfica, a gente tem esses territórios onde os brancos não tinham um alcance fácil, não tinham muito domínio, eram regiões onde, por exemplo, haviam indígenas ou muita mata fechada, enfim, esse conjunto de fatores, né? Então, esse centro-sul da América do Sul foi uma região sempre instável, né? Os portugueses, né, se a gente for pensar do lado de cá, né, do lado da gente, eles começaram a tentar ocupar mais fortemente o centro só no século XVIII, já no decorrer dele, na época da Corrida do Ouro, ali na região do centro-oeste. Os espanhóis, do outro lado, já estavam ali há mais tempo, né? Tanto que os indígenas que eu estudo, eles também foram conhecidos como cavaleiros, né? Guaicurus, ou só Guaicurus, ou índios cavaleiros. Porque os espanhóis já chegaram ali com gado, equino e outros tipos de gado já no século XVI, e os indígenas se apropriaram, né, nas trocas comerciais, nos conflitos, e se apropriaram de verdade, entrou no modo de batalha, entrou em tudo, eles literalmente viraram os cavaleiros aqui do sul, enfim. O que eu estou querendo dizer é que essa fronteira imaginária que a gente tem, se a gente abrir um livro de geografia, de história, do ensino médio, isso não existe para mim. Não existe essa linha imaginária reta. A fronteira, para mim, é algo extremamente instável. Eu ainda nem estou trabalhando com a questão de fronteira, propriamente. Estou trabalhando muito mais dessa questão desses limites instáveis, esses limites que estão associados a essas trocas culturais. Porque a cultura entre os espanhóis, os portugueses, os indígenas ali, ela está permeada, ela é porosa, ela é sempre com trocas culturais. Enfim, não dá para imaginar esse mapa bonitinho de hoje em dia.
Você falou dessas trocas, essas trocas culturais entre portugueses, espanhóis, indígenas, e falou um pouco sobre o que aparece ou não nos livros didáticos, né? A gente parece que tem um apagão da história indígena ao longo dos séculos, né? E eu imagino que século XIX apareça muito pouco, principalmente na relação que se constrói do conflito entre brancos, portugueses, espanhóis e indígenas. Ainda mais se a gente for pensar sobre indígenas e fronteiras. A gente pensa sempre nas fronteiras delimitadas, delineadas por brancos. Quando você fala de conflito, esses conflitos têm a ver só com terra ou têm a ver também com outras coisas? E que acabam, obviamente, não aparecendo no que está básico e o que está dado para um aluno de ensino médio.
Bem, a primeira coisa a pontuar nesse momento é ter em mente essa questão de propriedade. Quando você pergunta de terra, e eu já entro na questão de propriedade, essa noção de propriedade, essa noção de posse, e não só de terras, mas de bens no geral, isso fazia sentido para os espanhóis, fazia sentido para os portugueses. Para esses indígenas que eu trabalho, ou para qualquer outro indígena que eu tenha noção da existência no Brasil dos 800, isso não existia, isso não fazia sentido na perspectiva de mundo desse povo, né? Eu pouco estudei os relatos que a gente tem de mitos fundadores dos Mbaya Guaicurus, mas, essencialmente, tenho a impressão que, desde os primeiros relatos, era como se eles se vissem como um povo desprovido de uma terra fixa. E isso ajudaria a entender a perspectiva de mundo que eles têm, que é um povo que estava sempre em movimento. Os Mbaya Guaicurus, eles eram nômades, caçadores, coletores e guerreiros, né? Tava no ethos deles. Eles ocupavam grandes extensões de terras, principalmente depois do acréscimo do cavalo, né? Que os espanhóis trouxeram. E eles não estabeleciam residências fixas por muito tempo, por isso que a arqueologia é complicado para trabalhar esse povo, porque eles ficavam um tempinho, você tinha casas ou locais para pouco tempo, e eles circulavam, eles estavam sempre circulando. Eles estavam sempre lutando, mas bom ter em mente quando eu falo conflitos, por exemplo, eu não estou falando necessariamente nesse modelo de guerra europeu. Eu estou, por exemplo, pensando muito numa guerra de captura. Os Guaicurus, eles faziam uma coisa que era meio polêmica, por exemplo, que é as mulheres só geravam as crianças quando se enxergavam já no final da idade reprodutiva. Antes disso, elas abortavam, né? Tenham sempre isso em mente. Eu estou falando de um povo que nunca para. Um povo nunca para, está sempre em movimento. Gerar uma criança e todos os cuidados não era algo muito funcional. Então, eles estavam sempre nesses conflitos, e nesses conflitos eles capturavam os indígenas. né? E eles, e esses outros indígenas, eles entravam no modo de vida Guaicuru. Por isso que eu falo, as fronteiras, os limites, não há linhas, não há pontos fixos, há sempre essas trocas. Esses indígenas, eles adentravam no modo Guaicuru e havia sempre uma troca, entendeu? Nunca havia fixo, sempre existia essa questão de troca. O conceito de posse não havia, era um conceito sempre de maleabilidade, enfim. E quando a gente entra em livros didáticos, eu faria uma crítica ainda mais geral. Vamos pensar o seguinte, o que, que vocês já viram em algum livro didático? Vocês aqui são do Rio, né, imagino. Pelo menos moram no Rio. E o que, que vocês já viram de Centro-Oeste num livro didático? Se vocês fossem perguntar na turma de vocês, por isso que eu falei de mapa no início, onde é que fica o Mato Grosso do Sul? Você acha que as pessoas vão saber? A gente aqui do Rio, a gente acha literalmente que o Brasil é o Sudeste. Então, eu acho que, sim, a questão indígena é bem complicada, mas qualquer questão regional aqui no Brasil, estamos bem defasados.
É igual, acontece também com o Nordeste, né? Da Bahia para cima é Nordeste, como se fosse um grande estado. Não,
exato.
Eu nasci no Ceará, moro no Rio já há muito tempo. Mas, assim, se você perguntar, da mesma forma, se você perguntar para alguém daqui, para apontar algum estado no mapa do Nordeste, do Norte, vai ser tragédia. Talvez identifiquem a Bahia, que é fácil, né? Que é o maior.
Sim.
Eu queria que você falasse um pouco sobre o que eu imagino que deve ter tido grande impacto da Guerra do Paraguai. Isso aparece no livro didático, né? Olha a vergonha aí, né? Isso aparece, né? Nossa grande vergonha, que a gente foi se enfiar numa guerra nada a ver, maluco. Ai, credo, olha, o Brasil só inventando palhaçada para fazer, gastar dinheiro.
Já que deu todo um desgaste pro Pedro II, e ele, enfim, né? Custou muito para ele, em vários sentidos.
Dizimar um país, acabar no final lutar com crianças e mulheres, é realmente...
E mesmo uma perspectiva capitalista, o Brasil gastou dinheiro que não tinha, pegou empréstimo, enfim, muito complicado. E os Guaicurus também foram contratados, eu já dei uma lida. A gente não tem tanto trabalho, infelizmente. Assim, mais uma vez eu vou fazer uma comparação com o Rio de Janeiro e a nossa região. Estudar a história do Rio de Janeiro é completamente diferente de estudar a história do Mato Grosso do Sul, por exemplo. A imensidão de obras que tem sobre Rio, e, mais uma vez, não é que não tenham grandes autores sobre a história lá do Mato Grosso do Sul, mas é completamente diferente. Enfim, eu já tive acesso a uma dissertação, por exemplo, que estuda exatamente a participação dos Guaicurus na Guerra do Paraguai e vai tratar, por exemplo, que é um assunto que eu ainda tenho que me aprofundar, nessa questão, os portugueses, eles bancavam os Guaicurus para fazerem patrulhas desde antes do conflito começar. Então, ajuda até a reforçar essa tese de que muito mais do que uma fagulha que estourou do nada, todo um processo, né? E também tem relatos de Guaicurus em tropas, inclusive envolvendo o Visconde Taunay. Né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma figura famosa da Guerra do Paraguai. Enfim.
Né, cara? A guerra é sempre... Enfim, né? Bem, a guerra partindo do branco, óbvio. A guerra partindo de uma perspectiva indígena é completamente diferente e, provavelmente, na luta com o branco é perfeitamente justificável. Né? Porque, enfim, branco só veio para as Américas para fazer besteira. Eu ia fazer uma pergunta sobre o que você trabalha no seu TCC, na sua monografia. Você podia falar um pouquinho do seu trabalho?
Gente, eu admito, vou cometer um pecado historiográfico aqui, me julguem no decorrer que eu vou cometer um anacronismo, tá? Mas eu, na monografia, estudei indígenas trans. E por que, que eu digo que isso é um anacronismo, mas facilita todo mundo aqui entender o que eu estudei? Porque não, eu tô trabalhando com indígenas no século XIX, eu não tô trabalhando com indígenas trans. Mas se eu disser indígenas trans, o que vai vir na cabeça de vocês vai ajudar a me entender, tá? Mas, por favor, não contem isso para minha orientadora aqui. Isso é um pecado historiográfico. Mas, brincadeiras à parte.
Provável que ela escute.
É verdade. Enfim, depois eu resolvo isso. Eu trabalhei discursos de não indígenas. Tá? Lembrando, mais uma vez, que eu trabalho com os 800, no século XIX. Eu trabalhei com discursos de não indígenas acerca das cudinas. Ou cudinhos. Tanto faz, mas Eu trabalho com as Kudinas, indígenas da etnia Mibaiá-Guaicuru, ou só Guaicuru, que performavam, segundo a perspectiva não indígena, identidade de gênero que iam além do que se esperava, do que os europeus esperavam do seu sexo. Então, o que a gente tem nas fontes? A gente tem lá indígenas de sexo masculino, ok? Indígenas com pênis, ok? Que, segundo essa perspectiva europeia, eu sempre repito isso, que é bem importante ter em mente, performavam identidades tais quais as mulheres de seu povo. Esses indígenas, por exemplo, os adereços, os adornos, segundo os relatos, eram mesmo das mulheres. As pinturas, eu não tenho certeza se eram as mesmas das mulheres, mas eram diferentes das pessoas de sexo masculino. E, inclusive, alguns rituais, por exemplo, nesse povo, quando as mulheres se afastavam, as mulheres se afastavam em época de menstruação e ficavam abaixadas em algum... Eu não lembro exatamente, não vou saber descrever. Mas tinha todo um ritual de afastamento quando acontecia a menstruação. E as Kudinas iam junto. Embora, obviamente, elas não sangrassem, eram pessoas de pênis e tudo mais. E, enfim, eu coloco, sim, de modo antagônico. Eu não trato Kudinas como mulheres, tá? Eu não trato as Kudinas como mulheres trans. Eu trato como outra perspectiva, ok? Eu uso um conceito de travestilidade. Um conceito, honestamente, que eu me apropriei, tá? Eu trabalhei com Butler, um outro professor aqui do Brasil chamado William Pérez, que tem uma tese sobre travestilidade, e eu me adaptei e coloquei no plural, que ele trabalha no singular, para me ajudar a pensar esse indígena, para pensar essa identidade sempre de modo plural. Eu entendo que não tem como eu entender esses indígenas exatamente como eles eram, então eu pego um rótulo plural. Eu não quero colocar uma caixinha em relação a quem eles eram. Eu quero usar um rótulo que permita possibilidades, que eu só sei um pouquinho, e isso é algo bom e ruim ao mesmo tempo, no sentido de eu trago uma pesquisa original desde a monografia, o que é muito legal. Só que também é meio ruim, né? Por que ninguém trabalhou isso agora? Eu não sou o primeiro que trabalhei esses indígenas. Só que, por algum motivo... Ok, historiografia indígena é recente. A primeira dissertação importante sobre esse tema é já do finalzinho do século XX. Eu tô falando de 1998. Mas, assim... Por que ninguém menciona as Kudinas? A gente tem dois autores que mencionam as Kudinas, nenhum da história, todos os dois da antropologia, e todos os dois para trabalhar com homossexualidade indígena. Um conceito que eu acho que já não faz mais sentido pensar em 2021, pensar essa pluralidade que a gente tem nos indígenas e usar a homossexualidade para tudo. Mas, enfim.
Mas você tocou num ponto importante, talvez a invisibilização do processo histórico atinge o historiador de muitas maneiras, inclusive na maneira como ele escolhe seus objetos de análise. Né? A gente está muito influenciado pelo nosso próprio tempo. E essas discussões, infelizmente, por mais que movimentos feministas, movimentos LGBTQI, tenham se desenvolvido ao longo do século XX, esse diálogo com a academia ele demorou a criar raiz. Né? Ele demorou a criar raiz para além dos centros, dos grandes centros, porque uma coisa é você trabalhar homoafetivos, transvestilidade.
Eu trabalho travestilidade, mas
travestilidade no Rio de Janeiro e em São Paulo. Uma
Sim.
coisa é você trabalhar. E outra coisa é você trabalhar em grupos étnicos, sociais, que estão distantes dos grandes centros, distantes dos nossos olhos. Né? De fato, os antropólogos vão se embrenham nesses locais onde muitos pesquisadores não vão, não querem ir, ou não têm condições de ir, de condições econômicas, enfim, para ir. E eu acho que é um pouco disso, né? Eu acho que é um pouco fruto da nossa dificuldade ainda, mas está aí. Eu acho que fica como dica para quem quer estudar, né? Não só o grupo étnico que você estudou, mas outros grupos que têm outros tratamentos, outras possibilidades de análise de gênero. E eu estou falando demais, eu queria que você falasse sobre... desculpa, eu não sei falar o nome dessas pessoas. Repete para mim.
A etnia... Enfim, eu na monografia eu trabalhei com as Kudinas e o nome do povo indígena é Mibaiá-Guaicuru ou Guaicuru.
Kudinas.
Mas só você que não sabe, não é estranho. É realmente algo pouco usual, tá? Não estranho.
Tá bom. Eu também, como não sou da área, é pior ainda, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como é que era esse processo de representação, como é que eram descritas nas fontes as pudinas, os pudinas, eu não sei como é que as pessoas que escreviam se referiam a essas pessoas e o que transparecia na documentação sobre esses personagens.
Primeiro ponto que eu tenho que deixar bem claro, principalmente, né, pensando numa perspectiva historiográfica, é que são bem raras as fontes, tá? Quando a gente fala em século XIX, eu trabalho, infelizmente, só com 5 fontes. Sendo que dois desses, enfim, né, desses relatantes estavam e provavelmente conviveram com as pudinas, os outros 3 só pegaram de tabela, assim, digamos. Por isso que eu trabalho discursos acerca. Eu não tento nem fazer perto de um pleno entendimento sobre os indígenas. Mas, infelizmente, o que é descrito é pouquíssimo inovador, né? O que é bem previsível. Ou seja, as codinas eram descritas de modo, enfim, pecadoras, falsas, enfim... pecaminosas, sodomitas, deformadas, deformação da alma, que é a mesma coisa de pecado, enfim, só adjetivo não muito positivo, não inova, tá, meu povo? Então é assim, quando estava na fonte é de modo desprezado ou não estava na fonte. Eu trabalho com uma perspectiva muito de silêncio e esquecimento, né? Eu me aprio da história e memória e coloco no século XIX, né? Polêmico, mas a gente flui, né? Mas enfim... E eu digo que não inova, né? Porque, por exemplo, no meio da graduação, leve parênteses, eu trabalhei com os Two Spirits da América do Norte. É o mesmo anacronismo que eu usei antes, serve para explicar eles também, tá? Só que lá a gente tem um campo mais amplo de estudo, a gente tem relatos de Two Spirits, né? Essas outras performatividades em não sei quantas, sei lá, centenas de tribos, eu não sei se chega, mas ser incontáveis tribos, não. Olha o pecado historiográfico aqui, né? Mas, enfim... sei lá, dezenas, centenas, não sei, de comunidades originárias lá. E lá você tem relatos de várias performatividades. As codinas são exatamente indígenas de um sexo, de sexo masculino, performando identidades tidas como femininas, de acordo com os relatos. Lá não, a gente tem todos os tipos de possibilidades. A gente tem codinas de sexo masculino, codinas não, desculpa, tio espírito de sexo masculino, tio espírito de sexo feminino, com performatividades que vão de um binário para o outro, ou que vão para uma possibilidade à parte. Enfim. E lá, eu devo dizer que boa parte dos relatos, até o século XIX, ou mentira, até o século XX, até seguem essa mesma perspectiva dos relatos que eu encontrei aqui, pouquíssimo inovador, infelizmente. Mas, aquilo que eu disse, todos esses relatantes são frutos do mundo onde estavam. Então, sempre, essa perspectiva cristã é extremamente... entranhada, não sei se essa palavra existe, mas se não tiver, a gente cria, extremamente entranhada, seja lá, seja aqui, enfim, não, mais uma vez eu digo, né, não é que não existiram exceções, meu povo, mas é que, a não ser que eu trabalhe com microhistória para pensar exceção, e dá muita sorte achar uma fonte que traga uma exceção sobre algo que era polêmico, que é polêmico, tá, meu povo? Se eu estou a falar de transgeneridade agora, em 2021, é polêmico, imagina trabalhar com 2 séculos atrás, não tem muito para onde correr.
Era isso que eu gostaria que você explicasse. Primeiro, o que te despertou o interesse por essa temática? Para a gente saber como chegou a isso. E segundo, os desafios onde você já apontou, que é a dificuldade das fontes, né? Estamos falando do século XIX e o próprio tema em si, como você bem disse. A gente falar sobre esse tema... em 2021, é complicado? É difícil? Imagina pensar isso 2 séculos atrás. Talvez a sociedade que estava inserida fosse mais compreensiva, aí é...
Quase sempre eram, já adianto, eram.
Sim, a gente consegue imaginar pensando na antiguidade lá, né? Aquela antiguidade, antiguidade clássica, digamos assim. Então, assim, e a gente, quanto mais... Não é muito fácil o avançar, mas na questão de evolução. Enfim, a gente está em 2021, 21º século, e parece que as pessoas estão ainda lá no primeiro. Então, seria isso. Primeiro, assim, como você chegou assim, resumindo, quais outras dificuldades, além da escassez de fontes e também do tema em si, você puder falar um pouquinho para a gente.
Ah, sim. É, honestamente, eu cheguei nessa pesquisa por questões extremamente pessoais, mas eu abro aqui. É, tipo, enfim.
Claro,
bem pouca gente sabe. Não. Bem pouca gente sabe, mas não é um segredo. É mais uma omissão, mas enfim. É, eu me entendo enquanto uma pessoa não binária. Especificadamente alheiro, mas enfim. Então, eu sempre tive um pouco de interesse em entender outras perspectivas de gênero na história, sabe? Acho que as pessoas arredondam como um terceiro gênero, né? Entendendo o terceiro gênero não como uma terceira possibilidade. Mas tem algum autor que fala isso, desculpa, gente, não vou saber citar. Que terceiro gênero seria o conjunto de possibilidades para além do binário. Então, o terceiro gênero não seria um gênero, seria todas as possibilidades para além do sistema com C, né? De cis. Enfim. Então, eu sempre fiquei meio curioso em relação a pesquisar isso na história. Tanto que o primeiro tema que eu comecei a pesquisar na metade da graduação, em 2018, foi sobre os espíritos da América do Norte, né? Essas incontáveis possibilidades de performatividade de gênero em dezenas, centenas de comunidades originárias nos Estados Unidos, que tem uma comunidade ativa até hoje, tá? Eles estão até hoje, tem comunidades... Tanto que se você for parar para pesquisar, não tem a sigla LGBT, que ia mais, nos Estados Unidos, você vai ver um número 2. Você sabe de onde vem esse número 2? Two Spirits. Exatamente, o two é de 2, gente. Bem essa perspectiva. E eu já deixo claro que o Two Spirits é um arredondamento. Cada comunidade tinha seus rótulos. Desde a década de 80, ocorreu um diálogo... Foi a década de 80? Acho que foi um diálogo entre pesquisadores, militantes, gente dos povos originários, e isso se estabeleceu, né? Rótulos são problemas, eu sei, rótulos são problemas, mas rótulos também permitem união, e para a luta ele tem seus pontos positivos, e assim os pesquisadores pararam de usar rótulos problemáticos, né? Que eram bem recorrentes até algumas décadas, poucas décadas atrás, infelizmente. Então, eu parti daí, porque lá a historiografia está mais estabelecida. Mas mesmo lá, eu diria que não é tão rico quanto eu gostaria. Eu acho que foi 2018 a 2019. E 2020... Entre o final de 2019 e início de 2020, eu comecei a tentar catalogar, literalmente. Tabela do Excel mesmo. Comecei a tentar catalogar fontes que mencionavam relatos de indígenas que performavam identidade diferente. Eu não, em nenhum momento, estava pensando, por exemplo, só um relato onde estaria, sei lá, um indígena de sexo masculino se relacionando com outros indígenas de sexo masculino. Isso não era o suficiente para mim. Eu estava pensando muito mais em como eles eram do que com quem se relacionavam. Estava pensando muito mais em gênero do que em sexualidade, né? Claro que, mesmo para transpor essa questão de sexualidade, tem todo um cuidado, mas enfim. E eu, literalmente, eu fiz uma tabela no Excel. E quando eu parei para ver, eu tinha mais relatos sobre os Guaicurus, e foi matematicamente que eu cheguei nos Guaicurus, e foi uma surpresa positiva, porque eu nasci no Mato Grosso do Sul, então isso foi um estímulo interessante para pensar nos indígenas, e também porque eu tinha, no decorrer do tempo, eu achei o famoso antropólogo, né? Quase todo mundo conhece, que é o Darcy Ribeiro, antropólogo, político, tudo mais. Ele trabalhou com os Cadwell. Os Cadwell é um subgrupo dos Guaicurus, né? Se a gente for pensar aqui na matemática, o círculo maior é os Guaicurus. O círculo dentro dos Guaicurus menor é o Cadwell, né? Seriam os Cadwell, segundo a historiografia consolidada, talvez possa ser problematizada, mas enfim, seria um único subgrupo dos Guaicurus que está vivo até hoje, né? Os Guaicurus sofreram muito no decorrer da Guerra do Paraguai, por N questões. E o Darcy Ribeiro fez trabalho de campo com eles entre 47 e 48, 1947 e 1948, se não me engano, se não me falha a memória. E o Darcy Ribeiro, em alguns momentos da carreira dele, também mencionou o Cudinas. Então é interessante que o Darcy Ribeiro traz outra perspectiva. Tá? O Darcy Ribeiro traz outra. O Darcy Ribeiro, com base em oralidade com os indígenas já em meados do século XX, traz uma perspectiva das Cudinas que não tem nada a ver com as do século XVIII. Mas não é que as Cudinas eram endeusadas, ok? Elas só eram pessoas como quaisquer outras do seu povo. O único diferencial que, pelo menos, a C. Ribeiro aponta é que elas eram conhecidas pelos dotes artísticos, pela pintura corporal. Como se fosse o principal diferencial delas é que elas eram conhecidas como ótimas artistas. E, enfim, mas mesmo as fontes do Darcy Ribeiro eu trato com bastante cuidado, porque eu entendo que a interação com o ser humano não deixa o indígena menos indígena. Ainda assim, cultura é algo sempre transitório. Os indígenas do século XIX não são os indígenas do século XX. Os indígenas do século XX não são os indígenas do século XXI. Ok? Então, eu entendo que, por exemplo, mesmas fontes do Darcy Ribeiro devem ser usadas com cuidado. Não por não trazerem outras perspectivas, pelo contrário, acho riquíssimo esse choque que elas trazem, mas para entender que a cultura está sempre em mudança, a identidade não se perde, mas ela está sempre se alterando. E está tudo bem, a gente não deixa de ser quem a gente é, a gente só muda. O que é a vida sem mudança, né, meu povo?
Você falou em algum momento, não sei se foi você ou foi Sara, sobre a influência da Igreja Católica. Foi você? Não, não foi Sara, foi antes da gente começar, a influência da Igreja Católica na região que você estuda. Queria que você falasse um pouco sobre isso, porque deve ter sido muito problemático.
Olha, na verdade, se eu for pensar, por exemplo, em missões, em reduções, né, nesses estabelecimentos de missionários que buscavam educar nos vários sentidos da palavra, alguns mais violentos, outros menos, esses povos, de civilizar, né, ou seja, de civilizar nesse sentido de destruir a cultura originária ou apagar ela da melhor forma para eles possíveis, para eles, os portugueses. E transformar uma perspectiva mais europeia. A princípio, pelo menos até onde eu cheguei, outros indígenas sofreram muito mais. Outras etnias sofreram muito mais. Porque a gente não pode esquecer em nenhum momento que os Guaicurus, eles são uma etnia guerreira. Eles são tidos como arredios. Indígenas arredios. Então, os indígenas que eram tidos como mais pacíficos, eles sofreram muito mais com as missões, por exemplo. Os Guaicurus, eles sempre resistiram bastante. Eles sempre tiveram esse ethos bélico. Mas admito que sobre esse ponto ainda tenho bem mais o que me aprofundar, meu velho.
Os relatos que a gente sempre ouve sobre indígenas vêm muito de padres, de pessoas que vão a esses locais nos interiores, enfim. Muitos relatos que a gente conhece, enfim, ao longo do período colonial, e aí eu não sei como é que é o relato do século XIX, né? A gente sempre vê relatos de religiosos sobre indígenas, né? E eu fico pensando, eu perguntei sobre religiosos, muito mais para saber sobre os relatos oficiais sobre esses indígenas, porque eu não sei, eu que até queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o que é considerado relato oficial, se relatos de religiosos é considerado oficial, se relatos de pessoas do império são oficiais, o que é considerado relato oficial que pode ser aceitável para entender essas populações, o que é aceito por eles.
Olha, eu acho que esse é um rótulo bem abrangente. É a mesma coisa que eu falar para você de relato de viagem. O que é relato de viagem? O que eu quiser que seja relato de viagem que eu argumentar é possível. Mas, assim, relatos de religiosos mesmo, eu tenho relatos importantes do século XVIII do lado espanhol. Eu nunca cheguei a trabalhar com eles, porque eu nunca ainda li a fundo eles, mas em pesquisas iniciais eu não achei semente nenhuma menção às Cudinas. Então, o que pode significar que esses religiosos ignoraram a existência das Cudinas. Mas eu ainda não posso te afirmar isso, nem sei quando vou poder, porque eu não sei quando que eu vou parar para me aprofundar sobre isso. Porque realmente eu sou bem dos 800. Podendo ficar nos
Você
800, eu
pode
sigo.
voltar aqui quando defender e contar para gente.
Mas, por exemplo, isso foi um problema. Eu acho que para eu entender, isso foi um problema do final da monografia, para eu entender melhor a perspectiva sobre as Cudinas, eu tenho que entender melhor a perspectiva sobre os indígenas no geral. Por isso que agora, no mestrado, o meu objetivo ele é mais abrangente do que na monografia. Se na monografia eu pesquisei as Cudinas, agora no mestrado eu quero entender os discursos sobre os Guaicurus no geral. Porque eu preciso entender como é que eles eram ditos no geral para entender o específico, né? E, enfim. E entre fontes oficiais, o que eu considero fontes oficiais? Sem muito mistério. Eu acho que relatos militares na transição do século XVIII para o XIX são bem importantes, né? Quando a gente fala na segunda metade do 18, isso tanto na nossa região centro-oeste quanto no atual no norte, uma importante estratégia da coroa para essa expansão foi o estabelecimento de fortes, né? Você fazia alguns fortes, você mandava principalmente homens jovens né, sempre naquela intenção também de casar com as mulheres indígenas, e incentivava a construção de algumas vilas, para essa ideia de assegurar essas regiões para os portugueses, e você buscava estabelecer laços de, entre aspas, não, laços propriamente de vassalagem de indígenas para a coroa. Você teve, você tem, eu trabalho com um relato desse entre os Guaicurus, mas também tem na região norte para mostrar essa variação, onde indígenas assinavam, muitas aspas, tá, meu povo, porque esses indígenas não sabiam português, e eles tinham seus próprios idiomas, eles, via de regra, não escreviam, muito menos em português. Então, eles juravam vassalagem para a coroa, seja lá o que isso significava, porque isso doaria de casa a casa, para buscar entender essa compreensão. Mas, em resumo, através dessas alianças e do estabelecimento fortes, a coroa buscou que esses indígenas se aproximassem deles, em vez de os espanhóis, e estabelecer relações com esse povo, inclusive muito através de presentes, e de colocar que esses indígenas entrassem no comércio local, para assegurar essa fronteira que, mais uma vez, eu repito, não era sólida em nenhuma medida, e precisava deles para ser estabelecida. Então, entre as fontes também, os relatos de viagem. Tem jornais da época também, embora eu ainda não me tenha me aventurado entre os jornais, porque tem bastante fonte, tem bastante coisa para trabalhar. É legal trabalhar com outras regiões, tipo o Centro-Oeste, porque você tem bastante possibilidade de... Você não tem tantas fontes quanto, sei lá, quanto quem trabalha com a capital, né? Quem trabalhava aqui com o Rio. Mas você tem bastante possibilidade, você tem bastante margem para inovar também, diga-se passagem, é bem legal. Tem bastante margem para revisar trabalhos clássicos.
Eu te perguntei de relatos oficiais e porque quem está ouvindo pode nem saber o que é isso, entende?
Sim.
E, assim, pressupondo que tem muita gente que é de outras áreas, as pessoas sequer sabem o que pode ser considerado como relato oficial. E, assim, as pessoas, inclusive, podem achar que o relato de um indígena não é um relato oficial, quando, na realidade, pode ser.
Lembrando que, como eu trabalho no século XIX, eu não tenho acesso a relatos indígenas. Não quer dizer que nenhum indígena em nenhuma parte do Brasil talvez tenha deixado relatos, mas os indígenas que eu trabalho não. Nem na primeira metade do século XX eu conheço algum relato escrito de algum indígena de etnia que me interessa. Enfim. Mas, mais uma vez, repito, literalmente, a gente, quanto historiador, tem margens, né? Que nem eu sempre brinco, relato de viagem é uma categoria que todo mundo usa, mas ninguém sabe exatamente definir, porque é qualquer coisa que um estrangeiro escreveu no Brasil enquanto estava viajando. Fontes oficiais também são o que depende que eu construa na minha narrativa, na prática. Eu não estou falando que era para ser, mas convenhamos que é isso. Para mim, relatos oficiais são quase todas as fontes escritas que eu posso ter acesso. E para mim, sei lá, fontes não oficiais seria a oralidade, que eu não tivesse a trabalhar. O Darcy Ribeiro trabalhou no século XX. E, através das fontes oficiais, ele teve acesso a um discurso subterrâneo. Fontes não oficiais, eu tenho discurso subterrâneo. Fontes oficiais, eu tenho discurso oficial, que é o discurso institucional, que é só o que eu tenho, particularmente.
E o que é, talvez, escolhido a dedo para ser deixado, né?
Sim.
É bem direcionado. Aquela crítica básica que o historiador tem que fazer, né?
Mas é exatamente isso que eu perguntei com essa intenção, assim, do que é escolhido para ser oficial, para ser dito sobre a etnia que ele estuda. Né? Existem imagens... Tirando as do Darcy Ribeiro?
Tem viajantes que deixaram desenhos. Não lembro se o Hércules Florence deixou, mas eu tô aqui na cabeça com uma outra ilustração bem realista, mas eu te digo tranquilamente que a obra mais famosa retratando o Guaicuru é do Debré. Tem uma obra, eu não vou lembrar o nome, mas se você jogar Debré Guaicurus no Google, vai aparecer. É uma pintura sobre uma cena de batalha com... Você vai ver vários cavalos correndo, indígenas bombados, pelo menos na pintura. Tem tudo, é uma representação curiosa, porque até onde eu saiba, o Debré nunca esteve na região, e eu duvido que ele tenha visto uma batalha de perto, ou ele não estaria muito vivo, possivelmente. Não tem, Mas é bem interessante, eu usei essa imagem na monografia para pensar como eles foram representados, né? Enfim, tem toda uma questão na imagem, se você ver os cavalos, eles estão com olhos esbugalhados, todos com os cavalos têm bastante esforço, né? Porque esses indígenas, eles eram descritos como altos, fortes e muito difíceis de terem alguma doença.
Ui.
E porque não à toa, né, esses indígenas eles foram uma grande dificuldade para os portugueses. Eles eram malquistos na época da colônia. Lembra quando eu falei do antilusitanismo que cresce no Império? Na época da colônia, era muito feio você ter dado trabalho para os portugueses. Mas depois da independência, tem uma etnia que tanto enfrentou os portugueses, tanto resistiu bravamente, começou a representar bem essa identidade brasileira que eles estavam querendo construir, não? Representou. Então, por exemplo, quando eu penso em coisas que foram representadas positivamente no decorrer dos 800 sobre esse povo, é o caráter guerreiro. O caráter guerreiro serve para o ideal do indígena romantizado. Serve para esse... para servir de raiz para essa nação que eu estou inventando agora. Agora, a Cudina, esse negócio desse indígena diferente, né? Esse indígena que é pecado, é isso. Mas aí a gente omite, coloca para debaixo do pano, ou se a gente cita, mas é para citar dizendo que é pecado, tá? Que eu não quero influenciar ninguém, né? Entendeu? Brincadeiras à parte. É bastante esse jogo que me interessa.
E a gente até falou um pouco sobre isso no episódio do Gabriel, Ju, se não me falha a memória, da construção da imagem do outro, né? Quando a gente cita, para quem de antiga, para quem já leu o De Belo Gálico, do Júlio César, tem toda a construção toda a descrição do bárbaro, ele contando, e dá para fazer um paralelo, que é exatamente sim também. Eles fazem isso também, né? A descrição de que aquele musculoso eram criaturas sem medida.
Exatamente a mesma coisa.
Assim, é uma adaptação séculos depois daquela mesma... O outro, que eu quero, por muitas vezes, falar mal ou criar uma imagem ruim para a sociedade, eu começo com esses adjetivos assim exagerados, que são os guerreiros desmedidos. Então dá para fazer esse paralelo, né?
Mas eu também quero deixar claro que eu não trato esses indígenas enquanto anjos ou enquanto vítimas, nem nada assim. Essa perspectiva já deu, meu povo. Inclusive, em relatos, é bem interessante perceber que se por um lado os espanhóis se achavam superiores aos indígenas e aos portugueses, e do outro os portugueses se achavam superiores aos indígenas e aos portugueses, esses indígenas também se achavam superiores. Não só aos outros indígenas que eles tomavam para si e atacavam, quanto aos próprios europeus. Enfim, é bom entender que é o tempo todo uma disputa de poder.
Ah, não, sim, não é, mas é só interessante mesmo essa leitura da construção do outro. Provavelmente, se tivéssemos, aí vamos viajar de novo, né? A gente não faz história com si, mas vamos lá, pensar. Se tivéssemos relatos desses indígenas sobre os espanhóis e os portugueses da época, também provavelmente teríamos, talvez, algo parecido.
Eu concordo.
Ou para destruí-los, né? Para expulsá-los de suas terras.
Existem relatos de disputas entre... Gente, eu tô com medo de falar... Guaicurus.
Guaicurus. Mas olha que existia essa grafia, sabia? Guaicurus, existe uma grafia.
Olha aí. Existem relatos de disputas entre eles e outras etnias indígenas?
Sim, é interessante. Não, inclusive, não, isso é bem claro nas fontes. Os Guaicurus, eles eram inimigos dos Guarani. Inclusive, o nome Mebaia Guaicurus, ele, na verdade, é um nome ofensa, entre aspas, é o nome que os Guarani usavam para descrever os Guaicurus. É o nome que eu sigo usando porque é o nome estabelecido na historiografia, né? Inclusive, a questão idiomática é considerada a língua Guaicuru, entendeu? Mas, segundo alguns autores trabalham, o nome originário seria Iguaiegui. Mas é complicado ainda, né, meu povo? Mas, enfim. Como é estabelecido como Guaicuru, eu sigo intencionalmente o que é estabelecido pela historiografia.
Mas, Ju, repete.
Para um especialista. Gente, que difícil já.
Não, mas tem tipo, gente, tem um historiador que usa o nome originário e não usa só, e tem uma antropóloga que usa o nome originário só. Fora isso, ninguém. Todo mundo usa Guaicuru, meu pai, Guaicuru.
Ah, mas depois que aprendeu o nome originário e consegue pronunciar certinho, eu também só ia querer usar ele. No, com certeza.
Não, eu uso o Guaicuru mesmo, que é o que está estabelecido, mas é importante saber que, pelo menos segundo os relatos, era esse, né?
Claro.
A gente não pode voltar no tempo, mas enfim.
Ah, muito curioso, né? Porque aí, imagina, a gente vai tentar falar, vai parecer um bando de agente, tipo eu. Vou tentar falar, vou parecer um idiota falando. Uai, uai, uai. Ih, esquece.
Mas, Bela, você é de antiga. Se você começar a falar em latim ou grego, eu vou ficar como aqui? Cada um com sua necessidade, não tem pra onde
correr. É verdade.
E as coisas que trabalho são muito mais difíceis do que o trabalho. Já me aventurei em antigo, medieval. Outra coisa, eu acho que cada um com seus monstros.
É, essas fontes que você trabalha, me bateu a curiosidade aqui, essas fontes que você trabalha sobre os óculos, elas estão onde? Onde a gente poderia, por exemplo, uma pessoa que vai começar a pesquisar agora, essas fontes, elas poderiam ser encontradas onde?
Então, a principal fonte do finalzinho do 18 para o início do 19 está muito fácil no primeiro volume da revista do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, que acho que todo historiador já deve, se não souber o que é, vale jogar no Google, que é a revista do IHGB, e está justo nesse primeiro volume, que é a História dos Índios Guaicurus, da Nação, História dos Índios Cavaleiros, enfim, eu decoro mais o nome dos autores do que do título, porque o título varia de versão para versão, que teve publicações prévias, teve publicações depois, mas enfim. Em revista do IHGB, você consegue fontes indo... Sabe o índice do IHGB? O IHGB publicou índices tão online. E você pode brincar, né? Brincar para um historiador, né? Ficar olhando lá o índice, aí você acha os historiadores que estavam lá na região, e você vai atrás dos escritos deles. Você tem arquivos, você tem um arquivo do Mato Grosso do Sul, que tem algumas cartas online. Você tem relatos de viagem, que tem versão traduzida, né? Tem o... Von Martius passou por lá, Cassionau passou por lá, tem alguns outros, tem uma etnografia, entre aspas, etnografia no final do século XIX, tem online, do Guido Boghiani, o primeiro, teoricamente, etnógrafo dos Caldwell já, não tinha mais Guaicurus a princípio. Eu só trabalho com fonte online porque eu sou um historiador pandêmico, gente. Desde a minha monografia, eu só trabalho com coisa online, porque a pandemia ainda não passou. Eu deixo de ser um historiador de fonte online quando a pandemia passar, gente. Mas, por agora, foi um pré-requisito. Meu projeto de mestrado só tinha coisa online. Porque... E olha que eu consegui comprar. Eu tenho algumas coisas compradas, né? Com a monitoria, quando eu fui monitor de História da América, na graduação, eu investi em fonte. Mas, fé.
Fé. Ai, ai. É o que tem para hoje. Você me diz uma coisa, você gostaria de dizer mais alguma coisa que a gente não conversou aqui, que você acha que é importante as pessoas saberem, que estão ouvindo, para conhecer os Guaipurus, para conhecer... Obrigada. Consegui. Ah, no final do episódio a gente consegue, né? Alguma coisa que você acha que é importante o pessoal saber sobre a sua pesquisa? Também... Antes de você dar esse apontamento, antes de você falar sobre isso, queria que você desse quais são os apontamentos, o que você busca no seu mestrado, assim, quais são as hipóteses, o que você tem de direcionamento.
Olha que já tem um tempo que eu não leio o próprio projeto, eu já esqueci um pouco das minhas hipóteses, mas essencialmente... O que são mais hipóteses? Agora, eu mesmo já dei um branco, uma bela pergunta bem específica, mas deixa eu lembrar, calma.
Não, beleza, olha, se não souber, se não lembrar, porque eu super te entendo.
Não, mas essencialmente, eu creio que o antilusitanismo teve uma grande influência nessa ressignificação, tá? Porque no decorrer dos 800 a gente vai ver jornais se apropriando do nome Guaicurú, e até hoje você tem Rua Guaicurú, você teve várias reapropriações do nome dos indígenas. Tem em mente que a reapropriação é sempre do Guaicurus, não dos Caldwells que chegaram ao final do 19, os Caldwells que são os indígenas que ainda estavam lá, né, em carne e osso. Ele, em alguma medida, parece ter sido dissociado dos ancestrais, que em alguma medida foram idealizados e romantizados. Eu tenho sérias dúvidas dessa questão dos Guaicurus terem sido, entre aspas, dizimados ou extintos, só terem sobrado os Caldwells. Mas eu não sei se esse ponto eu vou conseguir trabalhar na monografia. Eu também, né, a hipótese, diria, mais óbvia, é que o discurso, os discursos acerca de indígenas, desses indígenas, favoreceu os pontos que as elites consideravam melhores a serem associados às raízes né, daquele projeto de nação que tomava forma, daquela nação que estava em construção. Então, aspectos como indígenas guerreiros poderiam ser apropriados positivamente. E outros aspectos eram sempre malquistos. Tanto a questão do aborto, que eu apontei, quanto a questão das fudinas. Ora, nem lembrados, ora, desprezados. Tendo sempre em mente aquela questão que o Legoff, né, no clássico História e Memória, sempre fala, que é a questão do silenciamento como uma fonte. Para mim, isso é essencial. Não dá para pensar minha pesquisa sem entender aqui o peso do silêncio sobre isso. Então, omissões dizem muito. Omissões dizem muito. Não só sobre o que foi escrito, mas sobre o que foi deixado, como você muito bem apontou, meu belo. Aí você perguntou outra coisa, mas já esqueci aqui.
Não, então, eu ia falar, o que eu tinha perguntado, você tem alguma coisa para dizer que você acha importante deixar registrado, e que a gente não falou até agora, antes da gente ir para as dicas? Assim.
Olha, Mabela, boa parte das coisas que eu mencionei aqui, principalmente quando eu falo das pesquisas de monografia, nem estão publicadas, tá, meu povo? É aquilo que eu falei, coisas para o bem, coisas para o mal. Eu faço uma pesquisa, fiz uma pesquisa que tem uma originalidade e não tem muita coisa ainda. Então, dois pontos a terem sempre em mente é que eu ainda estou num trajeto bem inicial, tá? Eu tenho 3 meses de mestrado, então meu projeto teve modificações, pode ter, né? Enfim, eu, principalmente nesse primeiro ano, eu estou me permitindo explorar. Eu apresentei no evento Sertões, onde eu peguei um panorama mais geral de uma, entendendo a dominação dos indígenas sobre indígenas em uma perspectiva de 4 etapas que eu propus ali. Quando eu for para a apresentação da AMPU, da Nacional, esse ano, eu vou pensar em questão fundiária no final do século, já no final do século, por exemplo, para pensar como a questão de terras e de mão de obra nunca se dissociou ali. E agora eu também estou, sei lá, organizando alguns textos derivados para fazer algumas publicações sobre as fudinas. Então, o que eu estou querendo dizer, essencialmente, não é nem exatamente fazer um merchan, mas é deixar bem claro que isso é algo recente, são pesquisas recentes, não só minhas, como são recentes historiograficamente. Tem muita coisa que ainda nem está publicado, tem muita coisa que eu ainda estou... Boa parte das perguntas que você me fez, eu ainda tenho muito o que aprender sobre. Então, enfim, eu posso me enganar, eu posso modificar algumas coisas e, enfim, tá tudo ainda no meio. Nunca na vida vai chegar algum final definitivo, mas definitivamente eu tô bem em processos. É processo, né? Que eu posso falar.
Ah, mas eu acho que a vida do pesquisador é essa, né?
Sim.
Você pensa, vai pensando em algo. Eu lembro, na graduação eu comecei estudando sobre os celtas na Idade do Ferro, na Irlanda, e no final fiz minha monografia foi sobre história digital. Claro que eu terminei fazendo uma análise do estereótipo que é criado desse imaginário dos celtas, mas assim, não se imaginava, eu estava indo por um caminho e no final, nos 45 do segundo tempo, com alguns anos de leitura de um tema, eu resolvi mudar.
Bela, mas eu acho isso incrível. Na monografia, na graduação, eu já passei. Eu tenho um trabalho publicado sobre histórias das armas químicas na Primeira Guerra Mundial. E eu também já passei por Idade Média. Eu tenho um artigo, depois outro artigo, e vai sair na Cantareira agora um artigo meu sobre o basilisco e Harry Potter, usando bestiários medievais da Inglaterra.
É legal.
Agora que eu estou no mestrado, eu sei que eu não posso brincar, não posso pesquisar antiga aqui no meio. Mas, principalmente para quem está na graduação, quem está ouvindo isso, está na graduação, aproveita e se arrisca. Sabe aquele trabalho final do professor chato que todo mundo fala para você não pegar porque vai ser trabalhoso demais? Se você tiver um tempinho, pega. Quem sabe você não sai dali com seu primeiro artigo publicado. Foi assim que nasceu meu primeiro trabalho, meu primeiro artigo de trabalho final. Você, cara, muito bom poder experimentar, aproveita. A graduação é o melhor momento para experimentar a pesquisa. Vai em tudo. Principalmente se tiver professor que incentiva. Gruda. Vira até IC.
Famosa iniciação científica.
Uhum. Ai, cara, que maravilha. Olha, te desejo um excelente mestrado e se você quiser continuar nessa vida aí, sofrida, porém maneira, boa sorte no seu doutorado. Eu espero, de fato, porque quero ver sua pesquisa. Acho o tema, assim, sensacional. Acho um tema e essencial, né? Já que a gente tem pouco trabalho sobre... essencial a gente ver mais discursos sobre esse, mais sobre etnias e grupos étnicos, e, enfim. Estou aqui super te incentivando. Vem para o
Obrigado, Marcar. Novela.
Mas então, vamos para as dicas? Dan, antes da gente ir para as dicas, a gente gostaria de te agradecer pela participação, falar um pouco sobre esse tema de trabalho tão bacana e tão legal, te desejar boa sorte no seu mestrado e, claro, convidar o pessoal para procurar mais sobre o tema, mais sobre etnografia, sobre história indígena, sobre história agrária, que é um tema que tem recorrência, tem relação. E uma coisa nada a ver, mas que é super importante, que você venha dar biscoito para a gente no Instagram, @tetadesocrates. E se você quiser também falar mal da gente, porque o nosso nome está aí na praça, não, pode vir falar sim, pode criticar, não significa que a gente vai levar a sério, mas beleza. Mas venha criticar, venha dar biscoito para a gente gosta muito. Vá lá no e-mail, tetadesocrates@gmail.com. Então, Dan, quais são as dicas que você pode dar para a gente?
A primeira dica, eu até vim aqui mexendo no celular para confirmar, é que eu achei recentemente um grupo de pessoas que fazem audiobooks gratuitos que tem, enfim, tem no Spotify, tem no YouTube, que no Instagram é o @canaldafantasia. Tem desde Harry Potter, Senhor dos Anéis, O Hobbit, para os fãs de clássicos tem Dom Casmurro, tem Percy Jackson, enfim. E, enfim, audiobooks gratuitos disponíveis. E eu acho que é isso. Para quem quer aprender um pouquinho de história do Centro-Oeste, a editora da Federal de Grandes Dourados, que é UFGD, todos os livros dela têm gratuitos online, tá? As outras federais do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, eu não sei, mas a UFGD tem. Tem todo um livro sobre indígenas do Mato Grosso do Sul, gigantesco, uma bíblia. A versão original é capa vermelha, capa dura gigante, tem tudo lá, vale explorar. E se alguém ficar curioso sobre qualquer tema que eu estou falando, como eu disse, tem muita coisa sendo escrita, muita coisa que talvez saia, talvez não, né? Não dá para prever o futuro. Eu mantenho atualizado perfis no academia.edu, no ResearchGate, e meu lá está sempre atualizado. Eu sou uma pessoa que não deixa acumular coisa, porque eu sei que a treta vem. Enfim, eu acho que é isso, e eu que agradeço a oportunidade, meu povo. Desculpa qualquer embolo, tá tudo muito recente na minha cabeça, ainda tô longe de consolidar qualquer coisa. Eu não sei se onde eu consolido as coisas, não consolidei nem minha vida ainda, né? Mas enfim. Enfim, meu povo, obrigado pela oportunidade.
Então, obrigada, Dan. E assim como a Ju disse, vou parafraseá-la. Boa sorte na sua pesquisa. Faça um bom mestrado, aproveite também. Da mesma forma que você falou, pessoal, aproveitar a graduação, aproveite também o momento do mestrado. Você tá com a orientadora.
Maravilhosa.
É só porque é amiga, não, mas a orientadora é ótima. Beijo, Marina Machado. Ele não tá falando nome, não, mas a gente fala.
Coraçãozinho aqui, professora.
Ai, pronto, Marina. Vou tirar uma foto pra te mandar. Que em breve falará conosco.
Ah,
bom, obrigada. Bom, minha dica. Eu vou, como sempre, nessa linha de não nada muito acadêmico, né? Final de semana assisti um filme de ação, então fica como dica para quem quiser relaxar nessa pandemia. É o Sem Remorso, do Tom Clancy, com o ator, eu esqueci o nome dele, olha que maravilha. Mas peraí que eu já lembro, é o Michael B. Jordan.
Lindo.
Maravilhoso, do Michael B. Jordan. Enfim, para todos os gostos. Então, maravilhoso, Michael B. Jordan. Quem puder, o filme é legal, é um filme de ação, tá, gente? Não é pra ficar lá analisando, é pra ligar na TV, ver, beleza. Curti, relaxei nesse momento de ter que ficar em casa, porque ainda não temos vacinas para todos. E outra dica que eu tenho, como dito no último episódio, nós estamos com a parceria com a Rádio Poeira, Web Rádio. Então, quem puder, entra lá no. Pode procurar no aplicativo Zeno e você faz a busca pelo celular para escutar a rádio. E tem uma programação temática, né? Tem tanto ao vivo quanto playlist. Então, quem puder, assistam, porque tem música de qualidade lá, feita com carinho, com escolha.
Ah, olha só, vou indicar, já que a gente está aqui falando sobre isso, vou indicar um debate que eu tive com a professora Sara Azevedo, da USP, professora de História Antiga, sobre os dossiês que nós duas organizamos. Eu organizei para a Cantareira, quando era editora, em 2016, um dossiê sobre gênero e história, e a Sara organizou um dossiê sobre gênero e interseccionalidade na antiguidade para a revista Mare Nostrum da USP. Então, está super legal o nosso debate, a gente faz uma espécie de reflexão sobre o que foi publicado, a gente aponta quais são as possibilidades. Enfim, está muito bacana, está no YouTube da Cantareira. Olha aí, ó, puxando, estou puxando a minha sardinha.
Aê! Finalmente!
Aí, uma dica acadêmica que eu vou dar, uma dica acadêmica e uma não acadêmica. Eu citei brevemente Orlando, da Virginia Woolf, como uma obra literária importante para a gente entender como é que ela enxergava no começo do século a perspectiva feminina a partir de um personagem masculino. Então, Orlando acorda mulher. E aí, isso tudo se desenrola, como é que isso acontece? Eu acho que é uma discussão bacana para a gente entender essas perspectivas de gênero e como é que o século XX lida com eles. Outra coisa, já que Dan falou de Two Spirits, eu recomendo Padrões de Cultura, da Ruth Benedict. Eu acho que é Padrões de Cultura? Padrões de Cultura, é isso mesmo. Que é um trabalho dela extremamente importante e recomendo os trabalhos da Ruth Benedict, porque ela estudou o Two Spirits. E também recomendo outro trabalho etnográfico que eu acho primoroso para entender gênero, é o Sexo e Temperamento, da Margaret Mead. E recomendo, de alguma maneira, os trabalhos da Margaret Mead, que são excelentes. Então, Sexo e Temperamento em Três Sociedades Distintas, eu sei que em português é Sexo e Temperamento e, dois pontos, um nome que nunca sai no livro, mas tem uma continuação. E outros trabalhos dela também, tem um trabalho que ela publicou sobre relações de gênero e sexualidade, principalmente em Samoa, que é muito interessante. Não sei se tem em português, mas acho primoroso, um trabalho essencial para quem quer entender, a partir da academia, as primeiras discussões sobre sexualidade e, enfim, algum debate ainda que não muito desenvolvido sobre gênero. É isso.
Obrigada, Daniel. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado, ter trazido esse tema tão necessário. E aproveito, antes de finalizar, só dizer assim, esse debate sobre gênero, eu entendo pouquíssimo, mas fica aqui só uma reflexão para quem está nos escutando, tudo que começa pelo respeito ao outro, não sei se escolha a palavra correta, a gente está no mês do orgulho, né? Então, assim, acho que o que fica mais importante aqui é respeitem o outro. A pessoa se diz... Dan, desculpa se falar alguma coisa errada, mas, assim, querendo dizer aqui, se define como não binário, como cis, enfim, todas as possibilidades que existem. Vocês estão escutando, né?
Parece. E vocês não vão escutar aqui, porque Paulistano...
Eu também não estou vendo. Aqui não tem, mas eu moro na Baixada, não tem.
Porra, eu sou de uma
aqui
pessoa...
Aqui não tinha, cara. Não, mas Mas, enfim, eu só queria deixar essa mensagem, assim, vamos respeitar o outro. Se a gente parte desse princípio, depois a gente... Aí, uma outra etapa, talvez, seja buscar a compreender. No sentido, não que você precise, mas eu acho que quando procura entender um pouquinho, compreender... Vai ser difícil, às vezes, você falar, porque a gente é doutrinado, a gente é ensinado de um formato. Então, às vezes, para falar com o outro, que se define diferente daquilo que a gente está, digamos, acostumado, eu acho que é só você também chegar para a pessoa e falar, olha, como é que é? Então, é o respeito, galera. Vamos respeitar as decisões alheias. No fundo, estamos com o panelaço do Fora Bolsonaro, que a gente não costuma falar aqui nos episódios, mas enfim. Eu acho que eu não vou ficar aqui. Fica aqui também. Obrigada. E, pessoal, até semana que vem. INCT Proprietas, dá o apoio institucional do nosso podcast. Obrigada. E até a próxima.
Beijo, gente.